Prepare seu coração, pois neste momento Deus irá falar comigo e com você. Vamos dar uma pausa para a palavra de Deus.
Eu quero saudar todos os amados, com a paz do Senhor, louvar a Deus, né, pela sua vida, agradecer a Deus. Mais um dia nós estamos de pé na presença do Senhor. Eu quero dizer que é uma honra estar junto com o pastor Fabiano, a missionária Tatiana, neste culto, e todos os ouvintes da UPV de Joinville, Santa Catarina, para o mundo. Eu louvo a Deus, né, por esta rica oportunidade. Estou muito feliz mesmo por esta oportunidade. Eu quero estar compartilhando a palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E eu rogo ao Senhor que o Senhor me dê graça e força para ministrar a profundeza dessa palavra. E eu quero estar compartilhando uma palavra que está aqui no livro do profeta Obadias, no capítulo 1, só tem um capítulo, né? E o verso 15, que vai dizer assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, mas como tu fizeste, se fará contigo, teu mal feito se tornará sobre a tua cabeça. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmã Rutineia, que palavra é essa? Calma que vai ficar bom, irmã. Calma, igreja. Irmãs e irmãos, igreja do Senhor, a igreja online, né? Obadias, ele vai entregar esta mensagem para o povo de Edom. O povo de Edom é o povo que descendeu de Esaú. Esaú, irmão gêmeo de Jacó, filhos de Isaac e de Rebeca. Eles nasceram com uma particularidade ou uma peculiaridade. Um era peludo, era provavelmente mais assim, grosseirão, né? Grandão, provavelmente. E o outro era mais liso, como diz outro, provavelmente menor, mais delicado. Não delicado de hoje em dia, tá? Mas perto de Esaú, ele era um pouco mais delicado e agradava sua mãe. E Deus entregou uma mensagem para Rebeca. Rebeca, um dia ela foi falar com o Senhor, porque a impressão que ela tinha é que as crianças brigavam no seu ventre. Eu não sei, eu só tive um filho de cada vez, né? Então, provavelmente, quem tem duas crianças no ventre, com certeza a gestação é diferente. E ela foi falar: tem alguma coisa na minha barriga. E Deus falou para ela: tem duas nações no seu ventre. Você está gerando duas nações. E Deus falou para ela que o maior serviria o menor. E aí o tempo passa, as crianças crescem, né? Nascem, crescem. As irmãs e os irmãos, a igreja do Senhor conhece a história. E Jacó, ele tem a triste ideia de negociar a primogenitura do seu filho. Do seu filho não, com o seu irmão. E, claro, ajudado pela mãe, apoiado pela mãe, Rebeca, ele faz o guisado, vai lá, convence o pai, que é o seu irmão Esaú. E o pai acaba abençoando ele com a bênção da primogenitura. Às vezes, para nós, amados, que temos essa cultura, né, ocidental, não estamos muito familiarizados com essa questão da primogenitura, o que significava ser o primogênito, por que era tão importante assim, por que tantos desejavam a primogenitura, e quando Deus escolhia um irmão, alguém que não era o primogênito, todo mundo ficava, né, de boca aberta, todo mundo ficava, oh, nossa, mas ele não é o primogênito. É porque o filho mais velho realmente, naquele tempo, nesse tempo, né, assumia a direção da família, a administração da família. As famílias eram muito grandes, muitas mulheres, muitos filhos e muitas servas e servos, enfim. E se contava a riqueza de um homem mesmo pela quantidade de filhos, pela quantidade de servas e servos, enfim. Até, inclusive, a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, né, que o homem ele é bem-aventurado, ele é abençoado quando ele tem bastante filhos. Essa é a palavra, e o povo de Deus foi acostumado a valorizar a primogenitura. Então, Jacó e a sua mãe Rebeca bolaram um plano ali, e Esaú saiu para caçar, o pai pediu um guisado, Esaú saiu para caçar, só que a mãe percebeu a situação, que quando o irmão mais velho, Esaú, chegasse com a caça, ele ia fazer o guisado, ele ia agradar o pai, ele ia receber essa tal bênção. O que que aconteceu? Demorando Esaú, a mãe foi lá, preparou o guisado, preparou Jacó para fingir que era o seu irmão Esaú, colocou Jacó na presença do pai, fingindo que era Esaú. E aqui eu tenho que confessar, né, que eu gostaria muito de dizer que foi uma ótima ideia que Rebeca teve, mas não é isso que acontece, porque por conta dessa ajudazinha, duas nações se guerrearam muito tempo, e por causa dessa ajudazinha que ela tentou dar para o filho mais, o menor, digamos assim, não era nem mais novo, porque devia ser segundos mais novo, né? Só nasceu primeiro, mas tinha o mesmo tempo de vida. Por conta dessa ajudazinha, depois que Jacó recebeu a bênção, ela nunca mais viu seu filho, ela nunca mais pôde abraçar, ela não conheceu as suas noras, ela não teve a oportunidade de conhecer os seus netos, por conta desse passo impensado e errado que Rebeca fez. Mas eu quero chegar até Obadias. E os irmãos conhecem a história, Jacó precisou fugir da presença do pai, porque quando Esaú chegou, aí a coisa ficou difícil, e os irmãos conhecem a história. Antes ainda desse plano, né, essa manipulação que foi feita contra Isaac, ele já tinha negociado a primogenitura com Esaú, usando de um artifício bem, né, como é que eu vou dizer? Eu sei que as pessoas gostam de dizer que Esaú não valorizou, que Esaú que foi maligno e ele que errou, e até pode ser, irmão, só que nós não temos o direito de manipular as pessoas dessa forma, né? Então, todos eles erraram, todos eles em algum momento não foram somente vítimas, né? Foram vilãs também. Esaú errou porque trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Jacó errou porque ele não deveria ter feito isso. Se Deus já tinha falado que o maior ia servir o menor, ele deveria ter esperado o tempo de Deus. Deus ia saber como fazer tudo isso. Rebeca também teve a sua parte, né? Enfim, aconteceu que Jacó teve que fugir da presença do pai, da mãe e do irmão, e ele foi embora para a casa do seu tio Labão, e os irmãos conhecem a história, né? Ficou lá por tantos anos trabalhando pela primeira mulher, depois trabalhou pela segunda mulher e assim por diante, retornou. Quando retornou, ele ainda não era um homem de Deus. Ele até servia a Deus do lado, do jeito dele, né? Fazia negócios com Deus, porque foi isso que aconteceu. Porque ele não tinha o coração dele aquebrantado e dobrado para o Senhor. Porque ele tinha que resolver uma coisa lá. Ele ainda tinha que resolver uma coisa mal resolvida, irmãos. Ele tinha. Então, o que acontece? Esse moço vai, pega sua família, sai da presença do seu sogro Labão e volta para a sua terra. E ele sabe que ele precisa acertar as contas com Esaú, seu irmão mais velho. Ele divide o povo e ele fica sozinho no vale. E ali ele vai ter uma grande experiência. Ali ele vai se encontrar com Deus. Ali ele vai ter que confessar quem ele é. E às vezes nós precisamos confessar diante de Deus quem nós somos. Porque o mundo pode conhecer o Jacó, que era um empresário, que tinha muita criação, que tinha duas mulheres e mais duas servas e muitos funcionários, muitos filhos, um homem bem sucedido. Mas Deus sabia que ele era Jacó, o enganador, ou o ladrão, ou o roubador, como queira. E ali naquele lugar ele prepara uma pedra para dormir em cima, entendendo, sabe, fazendo aquela análise interna, ponderando as coisas, aquilo que ele fez de errado, aonde ele errou, o que ele fez, o que ele não fez. E de repente, ele passa a lutar com um anjo, ele começa a ver que Deus está naquele lugar. E ele faz uma coisa que às vezes nós precisamos fazer: lutar, lutar para que Deus mude a nossa história, irmãos. Porque foi isso que Jacó fez. Jacó fez isso. Ele lutou com Deus para que Deus pudesse mudar quem ele era. Porque até então, apesar dele estar bem sucedido naquele momento, ter servos e servas, ter riquezas, animais, né? Ou prata, ou ouro, sei lá, tudo que ele tinha, né? Como é que se contava a riqueza? Mas eu sei que era a quantidade de esposas, a quantidade de filhos, a quantidade de servos e servas, a quantidade de animais, isso contava a sua riqueza. Isso dizia quem você era, mas para Deus não. Com Deus, eu posso enganar você, eu posso enganar quem for, né? Com a minha aparência, com o meu jeito, com o meu jeitinho de falar, mas a Deus eu não engano. A Deus eu não engano. E aí, amados do Senhor, ele luta com o anjo, né? E aí o anjo pergunta para ele: como é que é o teu nome? Como é que é o teu nome? E ele fala: ladrão, roubador, enganador. São sinônimos, né? E ele não solta o anjo. O anjo precisou ferir ele, fazer uma marca nele. Já estava amanhecendo e o anjo precisava voltar. É, amados do Senhor, nós precisamos viajar na palavra e esquecer aquilo que faz sentido na terra e olhar para as coisas do céu para entender como Deus faz as coisas. Os impossíveis de Deus, não, os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. E ali Jacó confessa o seu nome, ele diz: eu sou enganador. E aí o anjo fala para ele: olha, a partir de agora tu é Israel, o príncipe de Deus. Teu nome é trocado, agora você não é mais Jacó. Você é Israel, o príncipe de Deus, porque lutou com Deus e prevaleceste. E aqui, amadas, nós podemos aprender uma coisa. Que às vezes para apagar, para mudar a nossa vida, nós temos que lutar com Deus. Como assim, Martineia? Lutar com Deus? Como assim? Eu não estou entendendo. Às vezes, amados do Senhor, uma história nos acompanha. Porque essa é filha daquele lá, ó, daquele alcoólatra. E ela é conhecida como a filha do alcoólatra. Aquele pai que era violento, olha, ela é filha daquele pai violento. Olha, ele é descendente daquela família. Sabe aquela família lá cheia de problema? Sabe aquela família lá onde tem... Eu vou falar, e por favor, que os irmãos não se ofendam. Aquela criança especial, sofrido, uma família sofrida. E todo mundo conhece você por essa história. E eu estou dando exemplos, irmãos, mas eu tenho certeza que às vezes as histórias podem ser mais sofridas ainda. A dor pode ser maior ainda. Ah, aquela família lá que perdeu a mãe, ó. Ah, aquela família lá que o irmão foi assassinado. Aquela família lá, ó, que o pai está preso. E às vezes na vida nós vamos sendo conhecidos pelas nossas histórias de tragédia, tragédias familiares. E aqui eu gostaria de incluir a pobreza. Ô, irmão Rodinei, é problema? É defeito ser pobre? Não, não é, irmãos. Mas a pobreza, ela é algo que nos fere profundamente. E muitas vezes somos adultos, já realizamos, conquistamos, mas continuamos marcados pela pobreza. E aí precisamos descer ao vale sozinhos, porque se algumas lutas, algumas guerras, não é para ter gente junto com nós não, irmãos. Não. Não, não é para ter gente junto. É para estar nós e Deus. Somente nós e Deus. Principalmente quando é para mudar o nosso nome. Principalmente quando é para Deus mudar um cativeiro, virar um cativeiro na nossa vida. Tudo vai caminhando normalmente, mas a nossa alma continua no cativeiro daquela tragédia que aconteceu na infância, naquela tragédia que aconteceu na adolescência, naquela dificuldade, naquela situação que, quem sabe, muitas vezes foi até manipulado, como o Jacó foi. É claro que ele teve a parte dele, irmãos. Não, a gente não inocenta ninguém. Até porque, algum tempo atrás, irmãos, eu tive um probleminha de anemia. Ferro priva. E eu, sinceramente, eu não queria tomar sulfato ferroso, essas coisas, né? Eu não queria tomar, e daí eu precisava ir no médico, eu fiz o exame e fui. E aí eu me arrumei bem, deixei minha bochecha bem, assim, rosinha, né? E ele perguntou, como é que tu tá? Eu falei, tô ótima. Não, tô ótima. E aí ele abriu os meus exames e olhou pra mim e falou, eu não sei como é que tu tá de pé. Eu não sei. Olha, se tivesse um hemato no hospital, você iria fazer uma transfusão de sangue, porque tu tá com sangue muito ruim. É, eu falei, nossa, que coisa, né? E eu vim para casa, e o Espírito Santo falou, olha, é a mesma coisa quando você diz que tá tudo bem, mas Deus discerne, nos discerne, como num exame de sangue, tantos por cento de hemácias, tantos glóbulos brancos, tantos glóbulos vermelhos, tanto de ferro no seu sangue, tanto disso, tanto daquilo, né? Tudo que compõe o sangue humano, tudo que o nosso corpo precisa, que vem do sangue, está ali descrito, tintim por tintim. Eu não tinha como enganar aquele médico, não tinha. Estava ali, ele me discerniu pelo exame de sangue. A mesma coisa é Deus. Quando ele olha para mim, irmãs, ele me discerne. Ele sabe o quanto dele está gerado em mim. Ele sabe o quanto de vilã a irmã Rutineia tem. Quanto de vítima a Rutineia tem. Ele sabe, irmã. Mas Jacó precisou lutar para que o nome dele, a história dele, fosse mudada. Para que aquilo que imprimia, que estava imprimido na vida dele, pudesse ficar para trás, para o passado. Ele precisou lutar com Deus. Lutar. E lutar fervorosamente, irmãs. E aí o que aconteceu? Os irmãos já sabem, né? Conhecem a história. Ele foi, se encontrou com seu irmão. Já tinha dividido, né? A palavra diz bando. Mas a gente pode dizer a família, a gente pode dizer a turma dele, em dois, né, para que se Esaú pegasse alguns, ou alguns pudessem sobreviver. Ele foi lá na frente, conversou com o irmão, pediu perdão, se humilhou, deu presente. Esaú, preste atenção, irmãos, Esaú perdoou Jacó. Agora não mais Jacó, mas Israel. Ele perdoou. Mas preste atenção. Todo aquele povo, toda a parentela de Esaú que tinha ouvido aquela história muitas vezes, e perceba, você sabe como eles faziam isso? Sabe como que acontecia nas famílias? Eles faziam aquela fogueira, né? Geralmente, faziam várias barracas, porque eles eram meio nômade nesse período, faziam as barracas e no meio faziam uma fogueira e a família se reunia ali à noite, e ali eles iam contar a história, porque não sei se você lembra, como Deus falou que era para fazer? Como era o costume deles contar as histórias? Não tinha um livro, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet. Então eles sentavam em volta da fogueira e a diversão era os mais velhos contar as histórias para os mais novos. Era isso que acontecia. Então, quando chegava alguém de uma terra distante, todo mundo se reunia ali para ouvir todas as notícias da terra distante, ali, na fogueira. Imagine vocês o quantas vezes a parentela de Esaú ouviu a história de que Jacó tinha roubado a primogenitura de Esaú por um prato de lentilha. Que ele tinha enganado o pai dele na bênção da primogenitura e não tinha sobrado nenhuma bênção para ele. É por isso que hoje nós vivemos essa escassez. É por isso que a gente trabalha, trabalha, trabalha e não conquista. Você imagina como é que funcionava esse fermento ali na beira da fogueira? Eles falando, contando, contando, contando. Imagine o ódio, a raiva que foi gerando na parentela de Esaú. A palavra do Senhor vai dizer que Rebeca desagradou das noras. Já tinha uma coisa ali, porque as noras não eram tão boas assim. Agora você imagina o que que acontecia ali, na beira dessa fogueira? O tempo passa, amados do Senhor, o tempo passa. O tempo passa. E só fermenta cada vez mais. Jacó, Israel, morre. Esaú, morre. Mas o ódio estava bem enraizado no coração dos descendentes de Esaú. Agora, Edom, o povo de Edom. E você sabe o que eles faziam para se vingar dos descendentes de Israel? Do povo de Israel, irmãs? Todas as vezes que Israel pecava, que fazia coisas erradas, que abandonava o Senhor, que começava a andar por caminhos aonde irritava o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Deus permitia que inimigos se levantassem contra Israel, para que eles pudessem reconhecer que só o Senhor é Deus. E você conhece muitas histórias dos heróis do povo de Israel. E isso foi por muito tempo. Todas as vezes que alguém se levantava, um povo se levantava contra Israel, Edom, eles estavam na parte alta. E eles viam, eles tinham informação de que alguém tinha se levantado contra o povo de Israel. O inimigo vinha, eu vou dizer, batia no povo de Israel. Matava alguns, levava alguns, roubava tudo, muita coisa, né? Aí o que que o povo de Edom fazia, irmãos? Eles iam depois que o inimigo já tinha passado por Israel e terminava com o resto. Sim, amados, acabava com o resto. Se tinha ficado alguém vivo, eles terminavam de matar. Se tinha ficado um pouco de comida, eles acabavam de levar o que tinha sobrado. E assim por diante. Ano após ano eles faziam isso. E Deus, a palavra do Senhor vai dizer lá em Naum, que Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem, porque Deus falou para Rebeca que também ia abençoar a vida de Esaú. Que ele não seria de todo desprezado por Deus. Mas eles não quiseram o perdão que Esaú tinha entregado para Esaú. Eles não aceitaram. Esaú perdoou, mas a gente não perdoou o que vocês fizeram. Isso foi anos e anos e anos e anos. Eles vivendo dessa forma. Descobria que alguém vinha contra Israel, eles corriam. Eles corriam para pegar o que tinha sobrado, para roubar o que tinha ficado, para matar quem tinha ficado ou ferido ou vivo, para recomeçar. Percebe, irmãos? Deus estava açoitando Israel. Eles iam lá e terminavam o serviço. E aí, eu peguei uma outra tradução aqui, no capítulo 1, né? Só tem um capítulo, no verso 12, que vai dizer assim, ó, você não devia ter olhado com satisfação no dia da desgraça de seu irmão e nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. No dia que Deus estava açoitando aquele que no passado tinha roubado algo deles, eles olhavam com satisfação. Você já viu isso acontecer? Você já viu, você já presenciou alguém passar por isso? Irmãos, é coisa triste, um coração inflamado. É coisa triste, um coração doído, que foi ferido. Irmãos, aqui eu não tiro a dor de Esaú. Eu não desqualifico a dor dele, porque poderia ser ele. E principalmente os seus descendentes não perdoaram. Esaú perdoou, mas a sua descendência não perdoou. Por que, irmã Utineia? Porque eles todas as vezes ficavam trazendo o passado. Irmã Utineia, mas era uma tradição, era assim que se fazia. Só que todas as vezes que eles contavam a história, irmãos, provavelmente eles esqueciam de contar que quando Jacó retornou, ele pediu perdão, deu presentes e pediu para fazer as pazes. E isso foi gerando, foi de geração em geração, mais raiva, mais ódio. E eles sentiam essa satisfação. Ô, irmã Rutiné, mas o que você quer falar com isso? O que eu quero dizer, meus amados? Que Deus tem os seus caminhos no meio da tempestade. É Isaías que vai falar isso, no capítulo 43. Que Deus tem os seus caminhos no meio da tempestade. E se nós entendermos o segredo de que Obadias traz na sua mensagem, é uma mensagem de julgamento para eles, para os edomitas. Mas para nós, é uma palavra de alerta. Você foi ferido no seu coração? Eu, Rutineia, fui ferida no meu coração? E eu fui mesma. Mas quando eu li essa palavra, irmãos, eu falo para você que eu fiquei sem palavras. Que eu tinha tanta coisa para falar do que me foi feito. Eu falei, meu Deus, você vê a tradução? Que diferente. Assim como tu fizeste, se fará contigo. E olha aqui na outra tradução. Porque não devias ter olhado. Não devias ter olhado com satisfação no dia da desgraça do teu irmão. E nem se alegrado pela destruição do povo de Judá. Às vezes, irmãos, é melhor eu e você termos paz do que razão. Você sabe o que é perdão? Perdão é abdicar o direito de vingança. Preste atenção. Abdicar o direito de vingança. Sabe o que acontece quando nós perdoamos? Martineia, mas não é verdade. Pode até não ser verdade, irmãos. Ou você acha que quando eu perdoei foi verdade? Não foi. Eu digo para você que não foi. Só que o que, que aconteceu? Eu comecei a confessar, porque a palavra vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer. Crie, por isso falei. Eu estou crendo, por isso que eu estou falando, estou confessando. A palavra do Senhor também vai dizer lá no livro do profeta Isaías. Toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, sem antes dar fruto naquilo que foi designado. Multinéia, mas aí Deus está falando dele mesmo. É verdade, Deus está falando dele mesmo, mas ele está dando o exemplo. Por quê? Porque lá no livro de Provérbios está falando assim, ó. O fruto da minha boca, eu fartarei o meu ventre. Aquilo que eu estou falando hoje, eu vou viver amanhã. Olha isso, irmãos. Aquilo que eu estou falando hoje, eu vou viver amanhã. Aquilo que eu estou falando hoje, eu vou viver amanhã. O que eu estou falando? Estou falando guerra? Estou falando divisão? O que eu estou falando? Aquilo que o povo de Edom falou nas fogueiras, eles viveram depois. Eles falaram guerra, eles falaram vingança. Eles falaram sem misericórdia, eles não tiveram misericórdia, eles não olharam com misericórdia. Eles foram bem, mas bem, bem ácidos contra Israel. Martinéia, mas é que tu não entende que aquilo que foi feito para mim me deixou à margem. Ah, eu entendo, irmãos. Eu entendo. E aquilo que eu não consigo entender, quem sabe eu não consiga entender a profundidade daquilo que foi, que o seu coração foi ferido. E é possível, porque eu sou ser humano. Eu sou só humana. Mas o meu e o teu Deus, que esquadrinha, porque a palavra do Senhor vai dizer também lá no livro de Isaías, que nós não temos como esquadrinhar os pensamentos de Deus. Não temos. Mas Ele tem como nos esquadrinhar. Ver qual foi a profundidade que o nosso coração foi ferido. Aonde a nossa alma foi quebrada. Aonde o nosso coração foi quebrado. E sabe, amados do Senhor, tem feridas que o médico não cura, o psicólogo, o psiquiatra, o pastor, o irmão, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém pode curar. É só Deus que pode pegar um coração quebrado e colocar as pecinhas tudo no lugar. Às vezes é o esposo que quebra o coração da esposa. Ninguém tem como consertar esse coração. Às vezes é um pai que quebra o coração de um filho, a mãe que quebra o coração de uma filha. Ao contrário, também pode ser. E só Deus pode curar esse coração, consertar esse coração. E aí, amados do Senhor, eu me lembro de Naum. Naum vai dizer na sua palavra que Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Oh, irmã Altineia, sim. Deus move as águas. Irmãos, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda que não tem nada mais poderoso do que o amor e o perdão. Não tem nada mais poderoso do que o amor e o perdão. Ah, irmã Altineia, você está falando isso? Irmãos, eu estou indo pela palavra. E aquilo que Deus tem ministrado na minha alma, no meu coração, que o melhor caminho é o perdão e é o amor. Montenegro não merece, está lá no bar. Montenegro não merece, porque está lá não sei onde. Mas, entenda uma coisa. Você sabe por que o sacrifício de Jesus foi poderoso a ponto de acontecer um terremoto na terra, a ponto do céu, do sol não suportar e não dar a sua luz? Não era só porque o Filho de Deus estava entregando o seu espírito. Não, não, não. É porque aquilo que ele estava gerando era mais poderoso. E o que ele estava gerando, irmã Rutineia? Perdão. Perdão. Olha o que ele fala, irmãos, grudado já, pregado naquela cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E o amor? Mas eu tenho por certo que naqueles momentos Deus pensava e na sua mente de Deus passava o meu rostinho, o seu rostinho, o rostinho do seu esposo, da sua esposa, da sua sogra, daquele que te feriu, daquele que falou mal de você, daquele que se levantou, daquele que te perseguiu. Oi, Maltiné, mas eu não tenho sangue de barata. Pode ser, irmã, sabe por quê? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, irai. Irai-vos, mas não pecais, não peque. Então você pode passar um dia irado, você pode ter raiva, sim, você pode ficar chateado, você pode chorar, pode gritar até mesmo. Mas depois você vai começar a gerar perdão. Senhor, eu libero o perdão para o José. Eu não tenho nenhuma dificuldade com José, tá, irmão? Só um exemplo. Deus, eu libero o perdão para Maria. Não é verdade dentro de mim, não é. Não é, e Deus sabe que não é verdade. Mas eu vou falando, e eu vou orando, eu vou buscando a presença do Senhor. E Jeová vai derramando amor sobre a minha vida. Daqui a pouco eu estou orando pelo meu inimigo com amor. Por aquele que é meu inimigo com amor. E aí, amado, sabe o que acontece quando acontece isso com a gente? A gente abdica do direito de se vingar e coloca essa vida agora na mão do Senhor. Isso é tremendo, irmão. Sabe por quê? Porque o teu inimigo, aquele que tem se levantado contra a sua vida, pode até fingir para você que se arrependeu, pode te mandar presente, pode te pedir perdão, mas Jeová, do mesmo jeito que me conhece a minha vida por dentro, conhece você, conhece o meu inimigo por dentro. Ele sabe até onde vai o arrependimento dele. Se é de verdade ou não é, só que agora não tem nada a ver comigo. Eu não preciso me preocupar com ele, porque agora ele já está na mão daquele que discerne todas as coisas. Agora ele já está na mão daquele que tem todo o poder. E aí, amados, não precisamos nem nos preocupar. Como Jeová vai fazer? O que Deus vai fazer? Entenda isso. Entenda isso. Como é que você vai agir? Você vai ficar à volta das fogueiras da vida, plantando ódio nos descendentes? Ou você vai tomar a posição de falar, eu o perdoei. Nada consta contra a vida dele. Nada consta contra a vida dela. Maltinéia, se eu falar isso, a minha boca cai. Se eu falar isso, é a mesma coisa que eu mesma me esfaquear. E eu acredito nisso, irmão. Só que tem uma coisa. Enquanto você nutrir sentimentos desse nível, Deus não vai poder fazer nada. Deus não vai poder te exaltar, Deus não vai poder te abençoar, Deus não vai poder colocar você numa mesa farta diante dos teus inimigos, como dizia o nosso amado rei Davi. Você consegue perceber isso? Você consegue entender isso? Quando você conseguir entender que o seu perdão promove essa pessoa agora para as mãos do Senhor, tenho certeza que hoje mesmo você vai começar a confessar. Senhor, eu estou confessando que eu estou perdoando a Maria. Eu te perdoo, eu te perdoo. Quantas vezes você lembrar no dia, está perdoada. Nada consta contra a tua vida, vai em paz, vai em paz. Irmãos, isso é poderoso. Você está gerando perdão e você está gerando amor. As duas coisas mais poderosas, tanto na terra como no mundo espiritual. As duas coisas que Jesus gerou naquela cruz. E foi tão poderoso que foi o único sacrifício. Não precisa de mais nada. Não precisa de boi, não precisa de cordeiro, não precisa de carneiro, não precisa mais de bode, não precisa mais de sangue, não precisa de mais nada. Ninguém precisa entrar com o sininho no Santo dos Santos, porque o sacrifício de Jesus gerou o perdão necessário para toda a humanidade e o amor necessário agora para fazermos parte desta família que vai herdar o céu. Você está me entendendo? E mais, irmãos, vou falar mais para você. A falta de perdão gera coisas em nós, coisa ruim, coisa que não presta. Deixa nós fora da casinha. Nos arranca da presença de Deus. E sabe qual é o problema disso? É que às vezes a gente tem cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, palavra de crente, mas não estamos na presença do Senhor. Por que, irmã Rutineia? Porque eu não estou gerando nem perdão e nem amor. Perdoar, irmãos, não é conviver. Perdoar não é voltar a ser amigo de infância. Perdoar não é querer jantar toda sexta-feira junto. Não. Você perdoa, você libera. Você resolve tudo com o céu. Faz essa pessoa ficar sabendo que você está perdoando. Ô, irmã Rutineia, mas como é que eu vou fazer se as coisas evoluíram já para outro nível? Jeová vai te dar entendimento. Jeová vai te dar discernimento do que você deve fazer. Entende? Tem coisas na terra que as pessoas precisam responder. Responder. Eu tenho uma amiga que ela perdeu o filho dela. Ele foi assassinado. E ela fez questão de ir lá visitar o rapaz e dizer: eu te perdoo. Só que ela não pôde livrar, preste atenção, igreja, ela não pôde livrar o rapaz de responder à justiça dos homens. E isso a gente não tem como fazer. Se a pessoa que lhe ofendeu, se a pessoa que lhe esfaqueou, digamos assim, está respondendo na justiça do homem, entrega, faz o que tiver de fazer. Deixa o processo seguir normalmente, mas você precisa perdoar. Quando a gente perdoa, irmãos, a gente não fala mais. A gente não volta mais para a fogueira para contar para as pessoas. Lá uma vez outra, quando for estritamente necessário, caso de vida ou morte, que você precisar informar o que lhe aconteceu, você vai até falar. Só que parou ali. Parou ali. E faça questão de falar a parte que o povo de Edom esqueceu de falar. Esaú o perdoou e recebeu os presentes de Jacó, Israel. Você consegue me entender isso? Eu sei que não é uma palavra que é onde a gente vai pular da glória, fazer aviãozinho, nem nada disso. Mas, irmão, se faz estritamente necessário, em momentos, como é que eu vou dizer, que são importantes na nossa vida. Eu queria que em momentos dificultosos alguém pudesse falar para mim: olha, escolhe perdoar, escolhe perdoar. Já vou encerrar. Na minha família deu um problema alguns anos atrás, um problema. E eu sabia que eu tinha razão, e eu sou sanguínea colérica, e eu fiquei chateada. E eu falei, e começou a acontecer uma guerra silenciosa na minha família. As pessoas não brigavam, mas nutriam algo, sabe? E eu sabia que eu tinha razão, porque eu estava falando a verdade. Eu estava, sabe, com a razão, porque eu sabia o que ia acontecer. E eles não esperaram para perguntar para mim, como filha mais velha, tudo isso, sabe? Eu tinha, como é que eu vou dizer, tudo documentado, as minhas provas, que eu tinha razão. E eu fiquei, acho que 2 semanas naquela guerra interna, e meu esposo vendo, minha filha vendo, a minha família vendo, né? E eu, ai meu Deus, toda vez que falava no assunto, a minha pressão subia, e eu ficava ruim, já ficava com raiva, ficava irada. E aí eu comecei a orar, e aí o Espírito Santo, um dia eu aqui em casa, fazendo os meus afazeres, o Espírito Santo bradou mesmo. Falou no meu ouvido físico, porque às vezes ele fala na minha mente, às vezes ele fala no nosso coração, não é assim? Mas ele falou no meu ouvido físico. Falou: você prefere ter razão ou você prefere ter paz? Irmãs, foi como se alguém tivesse me jogado um balde de água não fria, gelada. 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 Eu estava descendo a escada, eu quase caí da escada. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus, o que eu estou fazendo? E eu comecei a treinar perdão. Eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano, eu perdoo, nada consta contra a tua vida, até que se transformou em verdade, irmãos. Até que se transformou em verdade. O que aconteceu? Aquilo que eu tinha falado que ia acontecer, aconteceu. Só que eu não usei, não, sabe? Eu não falei nada. Eu não falei, viu? Eu disse que isso ia acontecer e aconteceu. Ou, quem sabe, né, aquela frase, a famosa frase, eu avisei. Não precisou, irmãos, porque eu já estava tão livre. Eu não senti necessidade de falar nada, a não ser de consolá-los. De verdade, eu só tinha vontade de consolar eles. Eu não conseguia falar nada. Eu não consegui falar nada, porque eu já tinha treinado o perdão, porque eu já tinha liberado eles. E como é que tá hoje, irmão Tinei? Uma bênção, todo mundo em paz, para a glória de Deus. A intervenção do Espírito Santo foi cirúrgica naquele dia. Naquele mesmo dia, a atmosfera da minha casa foi mudada. Eu falei, amém, Senhor, é verdade, eu preciso, eu quero ter paz. Então, amados do Senhor, é assim que funciona com o perdão. É assim que funciona. Se você precisar, faz a listinha. Mutineia, mas não vai ser verdade. Não precisa ser verdade, irmãos, porque você vai treinar. Você vai treinar, você vai apresentar diante do Senhor. Senhor, eu estou com dificuldade com a Maria, porque a Maria falou isso. Aí eu falei para ela isso, daí ela pegou e falou isso. Você tá me entendendo? E eu tenho dificuldade com ela, mas eu quero perdoá-la. Eu quero perdoar, porque eu quero herdar o céu, eu quero ter paz, eu quero ser vencedora. E se necessitar que Deus trate com eles, Deus vai tratar. É como eu já falei. Amém? Eu quero orar com você, igreja. Eu quero orar com você neste momento. Em nome de Jesus, eu quero estar orando junto com você. Você que tem pessoas que você precisa liberar. Pessoas que te feriram, feriram o teu coração, feriram a tua alma, feriram a tua índole, feriram, sabe, o teu coração de tal forma que depois que você teve essa experiência, é como se você não fosse mais o mesmo. É como se você andasse com dificuldade agora, de tão profundo que foi essa traição, esse abandono, essa fofoca, essa falácia, esse levante. É como se você não conseguisse mais ter a mesma alegria que você tinha antes. É como se você não conseguisse mais agir como você agia antes. E aí o que acontece, irmãos? Precisamos gerar em nós o perdão e o amor. São duas coisas poderosas na terra e no mundo espiritual. Não esqueça, se está respondendo na justiça, se está nesse nível, se é desse nível a situação, está nas mãos dos homens, está na mão da justiça, deixa caminhar. Agora, você vai liberar, você vai perdoar, porque você não vai livrar essa pessoa. Mas o que você precisa é liberar perdão para poder caminhar. Arrancar essa pedra do seu coração de uma vez por todas. Amém? Eu quero orar com você neste momento, em o nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, eu quero te apresentar, Senhor, todas essas pessoas, Pai. Deus, que de alguma forma foram alcançados por esta palavra. Eu sei, Senhor, não é uma palavra fácil de digerir, de aceitar, mas é uma palavra, Senhor, de orientação, de direção, Paizinho querido. Senhor, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. E eu sei, ó Deus, que esta palavra está chegando em lugares longes, em situações onde eu nem consigo imaginar, em corações tão feridos, tão quebrados, que quem sabe se desse na minha mão, eu jamais iria conseguir. Mas, Senhor, nós temos o Teu Espírito Santo, o nosso ajudador, o Teu Paracletos, que sabe a profundidade da dor. Tu sabes, Senhor, que bálsamo que Tu vai ter que derramar sobre esta vida, de tão grande dor que ela tem sentido. Às vezes não dorme à noite, a insônia vem, não consegue parar de pensar, por que fez isso? Por que fizeram isso? Por que falou isso? Por que agiu assim? Por que abandonou? Por que traiu? Por que agir dessa forma? Por que desprezar tanto? Por quê? Mas hoje, Senhor, hoje, a Tua serva, os Teus servos estão escolhendo entregar nas Tuas mãos. Hoje, Senhor, o Teu povo, Senhor, está escolhendo perdoar, está escolhendo amar, está escolhendo gerar perdão. gerar perdão. Comece a gerar esse perdão. Confessando, até que se torne realidade, até que se torne verdade. Até que o Espírito Santo de Deus derrame bálsamo suficiente para você ser curado e restaurado e liberar esta vida em um nome santo e poderoso de Jesus. Em um nome santo e poderoso de Jesus. Não vai mais carregar este peso, este fardo. Aleluia, aleluia. Quem sabe mexeram com a tua personalidade, com o teu caráter, com tudo. Mas Deus é poderoso. Senhor, tu é poderoso para alcançar agora esta vida. E mudar essa história. Para mudar, Senhor, a atmosfera deste lugar. A atmosfera, Senhor, desta igreja virtual, Paizinho querido. Em o nome santo e poderoso de Jesus. Visita esta pessoa, Pai. Consola. Quem sabe ela precisa chorar. Porque foi traída a Deus. Porque foi abandonada, Senhor. Porque aquele que deveria cuidar dela, cuidar dele, proteger, não o fez. Mas o Senhor é poderoso para mudar tudo isso. Então, no nome santo e poderoso de Jesus, se até hoje tu tens carregado este fardo, deixa o Senhor entregar, deixa o Senhor carregar, deixa o Senhor arrancar. Em o nome santo e poderoso de Jesus, eu te peço coragem, Senhor, para que esta vida venha te entregar, Senhor. Esta situação, Senhor, nas tuas mãos, porque tu sabes o que fazer, nós não sabemos, Senhor. Nós confessamos que nós não sabemos, mas tu és poderoso, tu és glorioso, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer esta rica oportunidade, né, de estar junto com a igreja virtual, neste culto, em seu lar. Eu louvo a Deus, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar vitória, em o nome santo e poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigada. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Música.